Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Muito bom dia. Estamos dando início a mais uma edição do programa Diálogos na USP, os temas da atualidade. E hoje é um tema festivo, né? Um programa festivo, porque hoje, exatamente hoje, estamos comemorando 100 anos da Faculdade de Saúde Pública da USP. Essa faculdade tão importante que deu e dá enormes contribuições para a sociedade brasileira. A Faculdade de Saúde Pública da USP tem sua origem no Laboratório de Higiene, fundado exatamente há 100 anos, no dia 9 de fevereiro de 1918, como uma cadeira da Faculdade de Medicina. Esse laboratório de higiene foi criado graças a um convênio firmado entre o governo do estado de São Paulo e a Fundação Rockefeller dos Estados Unidos. Em 1922, 4 anos, portanto, depois da criação, o laboratório de higiene, sob a liderança do professor Geraldo Horácio Paula Souza, se desvinculou da Faculdade de Medicina e foi rebatizado com o nome de Instituto de Higiene. Esse Instituto de Higiene nasceu já com uma visão interdisciplinar do tema higiene. Ele passou a oferecer o curso de especialização em saúde pública para médicos, engenheiros e outros profissionais sanitaristas. Anexo ao Instituto, surgiu o primeiro centro de saúde do Brasil, que serviu como referência para os estudantes desse curso de especialização em saúde pública. Em 1939, foi fundado o curso de graduação em nutrição, o primeiro curso de graduação em nutrição do Brasil. Ele foi criado pelo professor Paula Souza com o objetivo de melhorar a saúde dos trabalhadores da indústria através da alimentação. Em 1934, com a criação da USP, o Instituto de Higiene foi incorporado à universidade, agora com o nome de Escola de Higiene e Saúde Pública. Isso aqui, nós vamos tratar justamente disto aqui no programa, porque nós temos a honra de receber aqui nos nossos estúdios, para falar sobre os 100 anos da Faculdade de Saúde Pública, a professora Patrícia Ellen de Carvalho Rondó. Ela é vice-diretora da Faculdade de Saúde Pública da USP. Professora, muito obrigado, muito prazer em tê-la conosco aqui.
O prazer é meu, bom dia a todos.
E também para falar sobre os 100 anos da Faculdade de Saúde Pública, temos conosco a historiadora e doutoranda da Faculdade de Saúde Pública, Mariana de Carvalho Douti. Mariana, muitíssimo obrigado pela presença, viu?
Obrigada, é um prazer.
Eu gostaria de começar lembrando as origens da Faculdade de Saúde Pública, falar com a Mariana um pouco, que é especialista nisso, está fazendo uma tese de doutorado sobre a história da Faculdade de Saúde Pública. Mariana, hoje que nós comemoramos exatamente 100 anos, que aspectos da origem da faculdade você poderia nos lembrar aqui, por favor?
A Faculdade de Saúde Pública, ela tem origem, ela é um braço da Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo. Em 1912, ela foi fundada pelo Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho. E o fundador do Instituto de Higiene era médico e professor da Faculdade de Medicina. Em 1918, então, já sob os auspícios da Fundação Rockefeller, que já vinha desde o começo da década, pensando em formar e construir escolas de saúde pública, firma um convênio com o governo do estado e, a partir do Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, começa, então, essa coisa de tirar uma cadeira, destacar uma cadeira da faculdade para, então, começar os trabalhos de higiene. Nós estamos falando de higiene e também estamos falando de sanitarismo, né? Um tipo de... o que a gente vai chamar de saúde pública. E o Paula Souza, Geraldo Horácio de Paula Souza, e o seu companheiro de faculdade, Francisco Borges Vieira, foram os dois professores escolhidos pela Fundação Rockefeller e pela Faculdade de Medicina para estudar na Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, que também foi construída com o dinheiro da Fundação Rockefeller. Isso foi um acordo que a Fundação fez com a Faculdade de Medicina, pedindo que esses dois professores fossem se formar nos Estados Unidos. Aí já tem um grande aspecto dessa formação do Instituto, porque a nossa matriz aqui de sanitarismo era francesa. E aí eles vão se formar na matriz americana. E quando eles voltam ao Brasil, 2 anos depois, formados pela universidade, eles vão trazer toda essa ideia americana de saúde pública e vão começar a implantar dentro do Instituto de Higiene.
Isso foi vantajoso, desvantajoso, trocar o modelo francês pelo americano?
Teve suas vantagens, sempre tem vantagens e desvantagens, né? A maior, talvez, desvantagem no início foi realmente trazer ideias novas para uma coisa que já estava vigorando. E o Paula Souza vai lutar muito tempo, talvez a vida toda, que não viveu muito, né? Morreu relativamente jovem, para introduzir as suas ideias, principalmente quando ele vai assumir a direção do Serviço Sanitário em São Paulo. No ano de 22, ele já era diretor do Instituto de Higiene e ele vai passar, então, a ser diretor do Serviço Sanitário, onde ele vai refazer o Código Sanitário da cidade de São Paulo com as ideias americanas de saúde pública. Uma delas, talvez a mais chamativa da época, fosse a criação de um centro de saúde modelo, que nós temos ele até hoje e é o primeiro da América do Sul.
E o impacto, Mariana, da criação do laboratório de higiene. Qual o impacto que teve na saúde pública do estado, da cidade, do estado, naquele momento?
A higiene, naquele momento, ela era crucial no sentido de educação. Essa é uma das ideias que o Paula Souza traz dos Estados Unidos, que seria uma coisa como a educação em higiene, mais tarde, educação sanitária. Que seria a ideia de formar professoras primárias dentro de um curso de higiene para que elas conseguissem passar noções para as crianças que depois passariam em suas casas também. Mais tarde ele vai criar o curso de visitadoras sanitárias, que vão às casas das pessoas. Isso no sentido de você conseguir evitar epidemias, né, doenças que estavam se alastrando na época e que poderiam conseguir algum tipo de prevenção caso você fosse educado na higiene. Né? Então, esse é um aspecto dessa formação.
Professora Patrícia, qual o impacto hoje? Hoje, como é que a faculdade... qual é o impacto dessa origem hoje na faculdade?
Bem, eu acho que o papel da Faculdade de Saúde Pública sempre foi extremamente importante para o país, para o estado e para o município, né? Então, a faculdade sempre se envolveu na prevenção e na promoção da saúde e também, por exemplo, quando do surgimento da Faculdade de Saúde Pública, nós sabemos que no Rio e no estado de São Paulo haviam grandes epidemias, né? A febre amarela, a questão, a própria tuberculose, que persiste ainda hoje como um grande problema de saúde pública. Então, eu acho que a saúde pública, como ela atua com uma equipe multidisciplinar e também de maneira interdisciplinar, na realidade, a saúde é vista de uma maneira mais abrangente. Né? E de acordo com a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, nós sabemos que a saúde é o estado de perfeito bem-estar físico, mental e social. Então, essa visão da saúde pública, ela deve ser ampla e ela deve se adequar à realidade do país. Então, por isso que é muito importante que tanto os alunos de graduação ou pós-graduação, que eles estejam cada vez mais próximos da nossa realidade, né? E uma questão muito importante que nós vivenciamos, não só no Brasil, mas também no mundo todo, é a questão da desigualdade social. Então, decorrente da desigualdade social, surgem inúmeros problemas, né? Inclusive problemas de saúde, que estão diretamente relacionados com a pobreza, né? Que, assim, mesmo se nós olharmos para os grandes centros, por exemplo, a cidade de São Paulo, né, a cidade mais rica do país. Mas, quando nós chegamos na periferia, a gente vai ver que tem indivíduos vivendo em condições de países muito pobres, né, comparado, por exemplo, com o Paquistão, Bangladesh. E, assim, se nós nos dirigimos a regiões mais ricas da cidade de São Paulo, então nós temos indivíduos com padrão de vida comparado a, enfim, a países muito ricos, como França, enfim, Holanda. Né? Então, a saúde pública, como ela trabalha com profissionais de diferentes áreas, médicos, enfermeiros, engenheiros, advogados, nutricionistas, né? Então, nós temos esse olhar, vamos dizer, mais abrangente para a questão da saúde.
Uhum. Mariana, e a gente pode dizer que essa visão interdisciplinar da saúde pública, da higiene, foi inaugurada pelo laboratório de higiene?
Sim. Sim, essa foi uma ideia também que eles trouxeram de sua formação, que é o que nos difere da medicina. Uhum. A saúde pública, ela tem esse olhar, essa tendência interdisciplinar, multidisciplinar, que é o que faz que esse campo seja tão aberto, uhum, né? E que você consiga dar uma outra visão para a saúde. As ciências humanas têm muito a contribuir com, uhum, esse olhar, né?
Gostaria de citar agora, gostaria que as senhoras citassem, de forma bem objetiva, quais as grandes contribuições da Faculdade de Saúde Pública para a sociedade brasileira? O que a gente poderia falar para os nossos ouvintes nesse sentido?
Eu acho que a Faculdade de Saúde Pública, voltando de novo àquela questão da definição da saúde da Organização Mundial de Saúde, como bem lembrado pela Mariana, né, nós temos também sociólogos na faculdade, né, historiadores. Então, a visão é mais para a questão socioeconômica também, uhum, né, que está diretamente relacionado com a saúde. Então, as pesquisas em andamento na Faculdade de Saúde Pública, elas são pesquisas na área biológica, na área social, né, em diversas áreas. Por exemplo, nós temos o direito sanitário, né, a questão da saúde ambiental, onde atuam os engenheiros. Só para a gente ter uma ideia, de acordo com dados do Credit Suisse Wealth Report de 2016, né, para cada unidade monetária que é despendida em saneamento básico, economiza-se de 4 a 5 unidades monetárias em sistemas de saúde, incluindo unidades básicas, hospitais, tratamentos. Então, o impacto do saneamento básico para a saúde é fundamental. E nós observamos, nos últimos anos, uma diminuição da mortalidade infantil no Brasil, né? E essa diminuição, um dos fatores relacionados a essa diminuição, foi a melhoria do saneamento básico. Quer dizer, nós temos muito ainda que fazer nesse sentido, né? Se nós pensarmos que 60%, mais de 60% do nosso corpo é constituído de água. Então, olha a importância da água, né? Uma água de qualidade, uhum, né? E nós sabemos que no mundo como um todo, o acesso à água é extremamente difícil, uhum, né? Então, é um fator muito importante. Então, dentro da Faculdade de Saúde Pública, nós temos 5 departamentos: o Departamento de Epidemiologia, o Departamento de Nutrição, o Departamento de Ciclos de Vida, saúde, sociedade, política, gestão em saúde e saúde ambiental. Então, dentro desses departamentos, nós temos diferentes profissionais, mas a ideia é atuar de maneira interdisciplinar, que esses departamentos conversem entre eles e também com outras unidades da universidade, porque nós estamos hoje comemorando os 100 anos da Faculdade de Saúde Pública, mas é importante lembrar que a saúde realmente é muito abrangente, né? A saúde mental. Como que a gente pode trabalhar a saúde mental dentro da saúde pública se não houver uma interação, por exemplo, com o Instituto de Psicologia da USP e por aí vai, né? Então, eu acho que é muito importante que as unidades dentro da Universidade de São Paulo conversem entre elas, não só entre elas, mas também com outras universidades no estado de São Paulo e no Brasil, né? Então, nós temos pesquisas Eu acho que aí é importante a gente lembrar de três fenômenos que estão ocorrendo no Brasil, não só no Brasil, mas também em outros países, que é a chamada transição nutricional, transição epidemiológica e transição demográfica. O que seria isso? A transição nutricional, o que nós estamos vivenciando nos últimos 20, 30 anos, é a coexistência, a chamada má nutrição. Mas nós temos a coexistência de desnutrição com sobrepeso e obesidade. E ainda o que nós chamamos de fome oculta. O que seria isso? Então, no Brasil, nós temos ainda, principalmente crianças desnutridas, ainda temos em regiões mais pobres, juntamente com o que nós estamos vendo agora, que é o aumento dos casos de sobrepeso e obesidade. Então, a população, de maneira geral, no mundo todo, ela está aumentando de peso, né? E nós temos, ao mesmo tempo, a chamada fome oculta. O que é a fome oculta? É a deficiência do que nós dizemos micronutrientes. O que seriam esses micronutrientes? São vitaminas e minerais, né? Então, só para a gente ter uma ideia, tem vários pesquisadores dentro da Faculdade de Saúde Pública que trabalham nessa área, né, no combate à deficiência de micronutrientes. E um problema de saúde pública no Brasil é a deficiência de ferro e vitamina A, né, que acarreta uma série de consequências, como, por exemplo, distúrbios de imunidade, né, déficit de crescimento, déficit de atenção em crianças, né? Então, essa é a transição nutricional que a gente está vivenciando. O que seria a transição demográfica? Nós estamos observando um envelhecimento da população, né? A nossa população está envelhecendo, e não só no Brasil, como também em outros países do mundo, existe uma dificuldade de se lidar com o idoso, né? Eu acho que não existe um preparo ainda, né, dentro do país, em termos de saúde pública, para lidar com essa população, né? E o que isso acarreta? Um aumento maior de doenças crônicas não transmissíveis. Quais são as doenças crônicas não transmissíveis? O diabetes, o câncer, né? A própria obesidade, né? E, então, essa transição demográfica, epidemiológica, faz com que, em termos epidemiológicos, nós ainda lidamos com uma série de doenças que nós lidávamos no começo do século passado, que é, por exemplo, a tuberculose. Agora nós estamos observando o aumento do número de casos de febre amarela. Voltou a febre amarela, né? E outras doenças infecto-contagiosas que não eram comuns no Brasil, por exemplo, a dengue, né? Casos de zika, chikungunya, etc., né? E, ao mesmo tempo, nós temos essas doenças de países desenvolvidos, que são as doenças crônicas não transmissíveis, que é o câncer, como eu falei, o diabetes, né? A própria obesidade. Então, nós estamos vivenciando essas transições. Uhum. E isso exige, isso é um desafio para a saúde pública, né? Porque, ao mesmo tempo, nós temos doenças de países subdesenvolvidos, vamos assim dizer, e doenças de países desenvolvidos, né? E os profissionais, eles têm que lidar com esses dois tipos de problemas, né?
Mariana, ainda sobre essa, eu quero voltar daqui a pouco, professora, a uma questão com a senhora, mas, Mariana, ainda sobre essa questão das grandes contribuições da Faculdade de Saúde Pública para a sociedade brasileira, o que você pode dizer para nós?
Eu acho que a gente podia ficar os próximos 100 anos falando sobre as contribuições, porque são inúmeras. Eu não conseguiria enumerar hoje todas essas contribuições, porque são muitas, né? Desde sua fundação, o laboratório, depois o instituto, né? Depois escola, depois faculdade, né? Foram 100 anos de contribuições importantes. Uma delas, talvez, o nosso fundador, Paula Souza, foi membro fundador também da Organização Mundial de Saúde. Uma pessoa que então passou uma parte de sua vida viajando a Genebra para poder contribuir com a organização, e isso é bastante importante para nós. A OMS ainda é um órgão, né, muito importante, regulador. Nós tivemos também uma grande contribuição na faculdade sobre a questão do preenchimento dos atestados de óbito no Brasil. Contribuição do grupo do professor Rui Laurenti, já falecido. Isso foi muito importante, porque os atestados de óbito geram dados de saúde para a população que as pessoas necessitam, porém, quando eles mal preenchidos, eles não contribuem. Uhum. Esse é um curso que regularmente ele tem que ser dado para as pessoas aprenderem a preencher de forma padrão os atestados de óbito. Uma coisa também que em 100 anos nós, de Instituto de Higiene, nos transformamos em Faculdade de Saúde Pública. Isso é bastante importante. A gente hoje discutir saúde pública, saúde coletiva. Então, essa visão realmente multidisciplinar só trouxe contribuições para a história da saúde pública em São Paulo e no Brasil.
Nós temos conquistas da sociedade brasileira, me parece, que são devidas à faculdade e que a gente nem sabe. Por exemplo, as pesquisas sobre fluoração da água para a diminuição de incidência de cáries em crianças, né? Estudos que levaram à iodação obrigatória do sal de cozinha e as pesquisas em ensino também para o combate à tuberculose, são contribuições da Faculdade de Saúde Pública que a gente nem percebe, né? A fluoração da água, importantíssima, como a senhora acabou de falar, né? Surgiu de pesquisas da faculdade, né? Agora, professora, dentro do que a senhora falou, me ocorreu o seguinte: a faculdade faz pesquisas sobre nutrição, sobre envelhecimento, né? Agora, os resultados dessas pesquisas chegam efetivamente à sociedade? Muitas vezes os meios de comunicação, por exemplo, não transmitem informações que são exatamente o contrário daquilo que as pesquisas mostram. Como é que essas pesquisas conseguem chegar efetivamente na sociedade?
É uma excelente questão. Inclusive, esse é um tópico que vem sendo bastante discutido nos congressos, de maneira geral, na área de saúde, né? Qual a importância de fazer uma pesquisa se ela não for aplicada? Né? Então, a aplicabilidade da pesquisa, eles estão dando tanta ênfase a essa questão da aplicabilidade que os jornais científicos agora, eles estão priorizando pesquisas que são aplicadas. Né? Agora, na Faculdade de Saúde Pública, por exemplo, eu poderia aqui colocar uma questão, o próprio Guia Alimentar, né, da População Brasileira foi idealizada dentro da Faculdade de Saúde Pública e está servindo de modelo para inúmeros países. Né? Então, existe uma ligação muito forte de docentes de todos os departamentos da Faculdade de Saúde Pública com o Ministério da Saúde, inclusive eles são consultores do Ministério da Saúde, da OPAS, na própria Organização Mundial de Saúde. Então, a faculdade tem essa característica de tentar se inserir com os serviços de saúde. Né? Agora, a divulgação das pesquisas, eu acho que é um problema não só no Brasil, como em outros países. Né? Como divulgar melhor as pesquisas que são realizadas dentro das unidades da USP? Como isso chegar mais facilmente até a população? Porque não faz sentido se desenvolver uma pesquisa, né? E se essa pesquisa não for realmente aplicada em benefício da população? Né? E lembrando de novo aquele levantamento, relatório aí do Credit Suisse, imaginem que nós vivemos em um mundo que 1% da população detém 51% da renda do mundo. E no Brasil isso ainda é pior. Né? A concentração é maior. Seis brasileiros detêm a mesma renda que metade da população. Então, assim, como trabalhar em saúde pública nesse contexto, com tanta desigualdade? E nós sabemos, por exemplo, os países da Escandinávia, que têm o maior IDH do mundo, a desigualdade é mínima. Né? Então, apesar de não serem os países mais ricos do mundo, né, eles praticamente têm pouca dificuldade para trabalhar na área de saúde, de educação, né, devido a essa... uma população relativamente homogênea, né, em termos socioeconômicos. Então, todas as pesquisas da Faculdade de Saúde Pública, nós olhamos essa questão socioeconômica. Porque só olhando a renda do indivíduo, né, a renda per capita, a renda familiar, já é possível prever alguns tipos de problema, né? Agora, a questão da água, como a Mariana falou e você também colocou, é fundamental olhar para a questão do saneamento básico, né? Sem saneamento básico, não adianta investir em hospitais, em unidades básicas de saúde, etc. Agora, uma coisa importante em relação à sua pergunta, qual o papel da Faculdade de Saúde Pública no contexto, né, da saúde do país? Eu acho que é importante lembrar que o SUS, o Sistema Único de Saúde, em termos numéricos, né, de atendimento à população, é o maior sistema de saúde pública do mundo, né, onde todos têm acesso universal a essa saúde, gratuita, né, integral, né? E vários professores da Faculdade de Saúde Pública trabalharam nesse sentido, para que o Sistema Único de Saúde ele surgisse, então, em 1988. Né? Então, é um avanço imenso. Né? Se a gente lembrar que o nosso sistema de saúde ele se baseou no sistema britânico, mas nós avançamos mais ainda, é o que costumo dizer, porque nós atendemos não só os cidadãos brasileiros, mas também cidadãos de outros países que estão no Brasil, sofrem algum tipo de problema, ele é atendido pelo SUS, coisa que não ocorre, por exemplo, no Reino Unido. Né?
Uhum. Essa era a próxima pergunta, professora, a respeito do SUS. Só esclareceu, eu queria saber a sua visão sobre o SUS atual, que me parece vem sofrendo certas pressões, né? Mas é isso que eu quero conversar com a senhora depois do intervalo.
Tá certo.
Tá bom? Vamos dar um rápido intervalo e voltaremos para continuar essa conversa que trata dos 100 anos da Faculdade de Saúde Pública da USP, que comemoramos hoje, exatamente hoje, dia 9 de fevereiro de 2018. Até já.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.